Cotidiano, com Luísa Inês.
E estamos aqui no começo do ano, muita gente está endividada, né? Pesquisas apontam que 42% dos brasileiros admite estar pouco endividado, mas 25% assume que a situação financeira é grave, imagina. E aí a pessoa precisa estar muito atenta para poder fazer renegociação de dívida, né? Mas uma renegociação vantajosa. E nós, então, vamos pegar orientações com a doutora Gabriela Guerra, que é advogada, para a gente aprender a fazer uma boa renegociação. Doutora Gabriela, é um prazer tê-la conosco.
O prazer é meu, Luísa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Feliz ano novo para todo mundo.
É verdade, para você também. Mas olha só, a primeira coisa que eu já percebi em gente muito endividada, doutora Gabriela, é que a pessoa não sabe nem o tanto que deve, muito menos para onde e para quem. A pessoa fala: ah, não, eu tenho medo de botar no papel, porque senão eu vou levar um susto.
Exatamente, acho que esse é o primeiro passo. Fazer uma tabelinha básica em casa, saber exatamente para quem deve, quanto deve e quanto disso que você está pagando é juros e o quanto está reduzindo mesmo da sua dívida total.
E como é
Porque
que a gente.
tem muitos casos que a gente acaba quitando aí um valor de uma parcela de R$ 1.000, mas que só está batendo, de repente, 400 e R$ 600 são juros e muitas vezes esses juros são abusivos.
E pelo contrato, a gente tem como saber se estão abusando ou não?
Essa é a pior situação que os consumidores enfrentam. A maioria dos contratos, para não dizer todos, as cláusulas que mostram sobre juros, reajustes, são completamente incompreensíveis para um consumidor leigo, né? Então, acaba que os consumidores assinam algo que não sabem o que eles estão pagando e se eles conseguem brigar por não saber se é abusivo ou não. E para isso que o PROCON de todas as cidades também existe para esse tipo de ajuda. Você consegue verificar se tem juros abusivos, né? Colocando numa tabela, conversa com um contador, pede ajuda para saber o quanto de juros estão sendo aplicados naquela sua dívida e o PROCON pode informar se isso é abusivo ou não. Tem muitas situações que são abusivas. Sim, como por exemplo, se tiver ultrapassando aí 30% da sua renda do que você recebe, isso é considerado abusivo. Um juros aí que seria o dobro da taxa Selic também é considerado abusiva. Então são várias situações que você consegue para retirar esses juros abusivos e outras situações que você consegue renegociar, porque os fornecedores eles estão abertos a isso, viu, Luísa?
É porque a gente ouve muito falar assim: ah, procure, por exemplo, o gerente do banco para negociar os valores da dívida do cartão, mas quando você chegar lá, eles não abatem nada, né? Aí a pessoa já fica desanimada. E muitas vezes, quando é de banco, ainda oferecem um financiamento com juros altos, né? Para você quitar aquelas dívidas que você tem no cartão, só que aí você fica pendurado num financiamento.
Exato. O que mais recebo de atendimento assim no meu escritório é de pessoas que foram até os bancos renegociar as dívidas, até aumentou o número de parcelas, mas a dívida aumentou brutalmente, né? Então também não adianta, porque cria uma bola de neve sem fim. Aquele consumidor já está no momento de desespero, que não consegue quitar a sua dívida e por isso acaba aceitando uma nova proposta, confiando naquele fornecedor, mas ele acaba entrando aí exatamente numa bola de neve que não vai ter fim nunca.
E muitas vezes a pessoa está tão desesperada que ela não faz uma coisa muito simples, que é multiplicar o valor da prestação que está sendo proposta pelo número de vezes que vai ter que pagar, né? Então,
Exatamente. E outra coisa simples, Luísa, ler o contrato, muito importante.
isso de ler o contrato eu nem digo, viu, doutora Gabriela, que a maioria não lê e quando lê não entende o que leu, né? Mas isso de multiplicar, por exemplo, você fez Estão te oferecendo lá uma negociação, né? Um empréstimo para você pagar R$ 2.000 em 72 meses. Isso aconteceu com a pessoa que eu conheço.
Tá.
Aí eu falei para ela, mas vem cá, você já multiplicou? Quanto é 2.000 vezes 72? Aí ela, não. Eu falei, multiplica. É, quase caiu dura quando viu quanto era a conta. Né? Quer dizer, ela estava pegando uma dívida maior ainda por um prazo horroroso, né?
É, tem acho que uma prática bastante comum também, pessoas que financiam um apartamento que vale 500 mil, depois de 36 meses, ela acaba pagando o triplo, né? 1,5 milhão ela acabou pagando de tantos juros e abusivos e cláusulas sem compreender, ela acabou comprando praticamente 3 apartamentos em um.
E num caso como esse, dá para você negociar isso ou precisa entrar com uma ação na justiça? Como é que você revê um contrato desse tipo?
Existem duas situações que dão para ser revistas. Existem em todas as cidades já do Brasil feirões que o Serasa mesmo proporciona para que seja renegociada a dívida, né? E isso no caso quando a pessoa já está apertada, não está conseguindo, mas ela quer renegociar para conseguir pagar. A outra situação é para verificar se está ocorrendo juros abusivos. Nesses casos, o que tem que ser feito é fazer, junto com um contador, uma pessoa que entenda de economia, uma tabela, e juntamente com essa tabela, vai até um PROCON ou um juizado de pequenas causas, dependendo do valor, vai precisar de um advogado para entrar na justiça comum e entrar com uma ação para que essa dívida seja, essa dívida não, esse valor seja revisto, tendo em vista os juros abusivos. Para saber se os juros abusivo ou não, infelizmente vai ter que ser analisado caso a caso, mas exemplos básicos que eu posso dizer é aquilo que a gente já conversou, né? Não pode aí ultrapassar 30% da sua renda, né? Se for uma... Ah, me falhou agora a palavra.
Um financiamento...
Isso, se for um financiamento simples, não pode ultrapassar, então 30% da renda.
Certo.
Agora, se for
Eu também não estou achando a palavra.
O empréstimo consignado pode ser 35%.
Ah, tá. Consignado é aquele que desconta direto no contra-cheque, né? Quando
isso.
A pessoa recebe, já vem descontado aquele valor.
Exatamente.
Né?
Então, é 30% da renda mensal ou 35% se for empréstimo consignado. Então, se ultrapassar isso, já pode ser considerado, sim, juros abusivos, tá? E existe essa possibilidade de ingressar com uma ação para poder rever esse valor. Agora, Luísa, a novidade que eu estou vendo nessa atual situação do Brasil é que os fornecedores estão abertos a renegociar, a reduzir juros, porque eles estão com muitas pessoas inadimplentes que não estão pagando. Com essa crise atual do Brasil, eles estão preferindo receber menos, mas preferem receber. Então, conversa com a pessoa que você está devendo, com o fornecedor que está devendo, tente renegociar, tente reduzir juros ou mesmo a dívida em si, porque muitas empresas, bancos, corretoras, incorporadoras estão abertas a negociar a dívida.
Certo. Agora, aqui tem um alerta seu, doutora Gabriela, que é assim: muitas vezes o consumidor já está comprometido com a instituição financeira e ela continua oferecendo crédito, o que pode agravar a situação do endividado. Então, isso é mais ou menos aquilo que eu falei, a pessoa já estava no limite lá de desespero das dívidas naquele banco mesmo, né? Ou outra instituição qualquer, e o banco oferecendo uma nova linha de financiamento, onde quitaria aquela dívida anterior, mas a pessoa ia ficar penduradésima outro tanto. Isso, então, não é possível.
Com certeza não. E é aquilo que a gente iniciou conversando do desespero do endividado, né? Então, na cabeça dele, acaba sendo, bom, pelo menos aquela eu já quitei, agora eu entrei numa nova. Mas, na verdade, é a mesma piorada. é uma prática abusiva, e se isso acontecer e a pessoa for receber uma nova oferta, um novo empréstimo, um novo financiamento, existem ações no Tribunal de Justiça que, inclusive, dá dano moral e litigância de má fé do fornecedor que fez essa oferta.
Uhum. É.
Né? Tem bancos pagando multa já por endividar mais ainda, a se aproveitar dessa vulnerabilidade aí do consumidor.
Outra coisa que a doutora Gabriela alerta é que muitas vezes é feita aquela pressão para uma renegociação imediata da dívida por telefone, sem nem analisar a renda da pessoa, se ela pode pagar ou não. Isso também não é permitido.
Não é permitido. Saiba que qualquer negociação que vocês fizerem por telefone, peça a gravação para ter isso como prova, como uma garantia, né? Nunca negocie, se for possível, por telefone, porque você não está vendo as cláusulas, né? Daquilo que você está contratando. Então, eu nunca recomendo. Agora, se não existir a possibilidade, for algo que só é feito por telefone, exija a gravação e só assine qualquer contrato quando ler inteiro, sem assinar aquele termo dizendo que você está ciente do contrato. Não assine antes de receber tudo aquilo que você está concordando.
Uhum. E na hora de tentar quitar as dívidas, porque tem gente que está endividada para todos os lados, né?
Sim.
É cartão de crédito, é o banco, é com cheque especial, é compra de lojas, né? Que as lojas também têm seus cartões. Então, tem gente que realmente exagerou no negócio e não tem por onde correr. Nesse caso, o ideal é que avalie quais são aqueles que cobram juros mais altos para poder ir quitando os mais sufocantes, vamos dizer assim, primeiro, né, doutora Gabriela?
Isso, e se tiver qualquer dinheiro guardado em poupança, qualquer rendinha que está guardada, o melhor a fazer é quitar essas dívidas, né? Fique sem quase nada de dinheiro, mas quite as dívidas, porque a intenção deles é que essa dívida nunca acabe mesmo e enfim, e você acaba gastando mais do que deveria, né?
É.
Mas o ideal mesmo é quitar primeiro aqueles juros mais abusivos, aquela dívida mais alta, porque cada mês que passa os juros aumentam muito. Eu dou um exemplo de uma cliente minha que deixou de pagar o IPVA do ano passado. O nome dela foi negativado, que ela deixou de pagar acho que uma parcela de R$800. Hoje já está em 2.500. Olha o que aconteceu em um ano.
É, nossa senhora. Doutora Gabriela,
absurdo.
É demais. Eu vou agradecer, nosso tempo aqui acabou. Muito obrigada pelas orientações, viu? E vamos torcer para o pessoal conseguir sair desse sufoco com equilíbrio, né?
Exatamente.
Até outro dia, então.
Eu agradeço muito, Luísa. Fico à disposição.
Nós falamos aqui com a doutora Gabriela Guerra, que é advogada.